Nós sabemos que um dos problemas do semiárido, além do baixo índice de chuva, é que muitas vezes a água disponível no subsolo ela é uma água salobra, com um teor de sal muito alto. Será que essa água ela é completamente inútil para a agricultura? Será que dá para usar essa água? Nós vamos conversar com o Guilherme Garcia Leal de Araújo, pesquisador da Embrapa Semiárido, que fica em Petrolina, Pernambuco, e que também é zootecnista. O Guilherme, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. É um prazer estar falando contigo na Rádio Nacional, né, no programa Brasil Rural.
Prazer é todo nosso. Você fala de Petrolina mesmo.
Isso, Petrolina, Pernambuco.
Certo.
Sertão pernambucano.
Primeiro, explica pra gente como é que é essa água salobra, né? Por que a gente tem esse índice de salinidade alto nela?
Ok, Marcelo. Primeiro a gente precisa entender que o Nordeste brasileiro, principalmente a sua parte semiárida, ela hoje detém aproximadamente 200 a 300 mil poços perfurados. E esses poços têm uma importância enorme para toda a agropecuária dessa região. Bom, os últimos anos, com a intensidade da seca, as águas desses poços foram utilizadas e têm sido utilizadas com maior frequência pelo produtor. E a Embrapa, no intuito de gerar alternativas para poder fazer com que esses produtores pudessem utilizar essas águas com maior segurança, né, vem trabalhando com a temática denominada, chamada de agricultura biosalina. Essa agricultura biosalina, Marcelo, ela já é da década de 50. Há muito tempo se trabalha com esse tipo de agricultura, que não é uma agricultura convencional. Já pelo próprio nome, dá para o produtor entender que algo vem do sal. E a gente até entende, Marcelo, que essa água salina ela pode gerar vida, gerar, na verdade, produção, alternativas de alimentos para o produtor. Claro, a gente precisa orientar, recomendar ao produtor critérios a usar essa água. Por quê, Marcelo? Porque essas águas da nossa região semiárida, que tem uma base cristalina, digamos assim, em relação de rochas, é quando chove, essa água ela infiltra e essas rochas que têm esses sais, cloretos, carbonatos, elas são, na verdade, puxadas para o lençol freático. E aí elevam a condutividade elétrica ou a salinidade dessa água. Então, é necessário que se tenha critério, né, Marcelo, para que o produtor use essa água com bastante cuidado. E além disso, Marcelo, é preciso a gente alertar também aos produtores que essa deve ser um tipo de agricultura mais sazonal, ou seja, fazer esse tipo de agricultura apenas no período seco, né? E toda a cultura, toda a produção, principalmente das espécies forrageiras, que é a principal linha que Embrapa Semiárida e as universidades aqui do Nordeste vem desenvolvendo, precisa entender que são espécies que são tolerantes a sais, são chamadas plantas halófitas, que toleram sais. É preciso entender também que o solo, Marcelo, para poder ser trabalhado, tem que ser um solo mais arenoso, porque ele chovia mais, ele é mais drenado, tem menos possibilidade de salinizar. Tem que ser um solo com maior profundidade, de 1 metro, 1,5 metros. E essas características, Marcelo, são muito importantes para que o produtor possa ter sucesso na sua agricultura biosalina.
Ou seja, a gente tem que ter algumas condições e algumas estratégias também para poder produzir usando essa água.
Verdade, Marcelo. É preciso que o produtor busque orientações técnicas, né? Que ele possa, na verdade, entender muito bem esse processo e realizar isso de forma muito cuidadosa, muito criteriosa, né? Agora, indiscutivelmente, Marcelo, essas águas têm uma importância enorme para a região. Elas servem tanto para a dessedentação animal, claro que ela não vai substituir a água potável, a água doce, a água de qualidade superior, mas em determinados momentos, onde a qualidade dessa água e a quantidade dessa água, na verdade, existente é muito pequena, o produtor pode fazer o uso dessa água para a dessedentação animal. E aí, obviamente, essa água de melhor qualidade pode ser poupada para a família, né, para os seres humanos, de uma maneira geral. É assim que a gente deve tratar. Mas, claro, com todo cuidado, entendendo que os animais que toleram mais sais são os caprinos, ovinos, bovinos, que são aqueles animais ruminantes. Já os monogástricos, aves, suínos, eles não toleram tanto sais. Então, se precisa ter um cuidado ao utilizar essas águas para esse tipo de animais.
Me ocorreu aqui até uma curiosidade, viu, Guilherme? Porque na nutrição de bovinos é comum você fornecer aquele sal mineral para o gado. Essa água em parte substitui ou são minerais diferentes?
Não. Na verdade, essas águas podem atender parte da demanda nutricional por minerais desses animais. Agora, Marcelo, foi muito bom você ter tocado nesse quesito, né? Nessa característica, porque um dos grandes problemas hoje que de uma maneira geral, a própria assistência técnica enfrenta é a falta de informação das alternativas existentes pelo produtor, como, por exemplo, a água dos poços desses produtores que, infelizmente, em sua maioria, não tem e não conhece a composição química. Né? E ao não conhecer essa composição química, e aí quando se fala conhecer composição química, entende-se a quantidade, né, os teores de diferentes minerais que ali estão existentes, isso fica realmente difícil para que o técnico possa dar a recomendação correta, né, para que o produtor não corra nenhum risco, tanto em ofertar essa água para os animais, bem como para utilizar, né, em algum momento como aporte hídrico para a produção, crescimento de alguma cultura que é mais tolerante à água. Agora, Marcelo, eu gostaria também de frisar que é muito importante a gente entender que nesse aspecto da agricultura biosalina, além da planta ser tolerante a sais, Marcelo, ela precisa também ser eficiente no uso de água. É preciso que o produtor entenda que quanto menos água ele utilizar para poder a planta completar seu ciclo de produção, melhor. Ou seja, quanto menos água para mais produção, melhor. Por quê? Porque você está carreando, né, você está levando menos sal para onde? Para o solo. Então, dificilmente você vai salinizar esse solo com maior ou rapidez. Né? Se você carrega sais ou pouco sais, você vai poder explorar esse solo por mais tempo. Agora, se você me perguntar, Marcelo, haverá possibilidade de salinização desse solo? Haverá sim, haverá. Se não ocorrer, Marcelo, na verdade, o cuidado, o critério do produtor em monitorar a quantidade de sais que ele está carregando para esse solo e ele não usar de forma correta, pode salinizar e salinizar muito rápido. Né? Agora, ele pode também utilizar um solo como esse por 3, 4, 5 anos, naturalmente, e as plantas e as culturas a continuarem produzindo o seu ciclo e atingindo a sua produtividade. Isso é muito importante também, Marcelo. A sua produtividade biológica para essa condição, né? A gente está trabalhando num ambiente biosalino, né? Não é um ambiente normal. Então, a gente precisa entender que a produção e a produtividade dessas culturas que demandam pouca água e que são tolerantes a sais, elas não vão ser semelhantes ou não vão ser tão expressiva como as culturas estivessem numa condição favorável e normais. Concorda comigo?
Claro, com certeza, né? Vai haver ali alguma limitação, né?
Exato.
Essa
então, as condições biológicas são diferentes, Marcelo, mas essas condições são passíveis de produzir. Na verdade, a gente entende que o produtor faz uso desse corpo de água subterrâneo porque ele não tem nenhuma outra alternativa. E é claro, evidente, que quando essas condições de estresse hídrico são extremas, ele parte para as alternativas ao seu entorno. Agora, Marcelo, isso não é só feito na nossa região semiárida, não. No mundo inteiro, principalmente nos países asiáticos, se fazem uso dessas águas. Você tem ideia, nós temos um centro internacional de agricultura biosalina que fica nos Emirados Árabes, em Dubai, né, que eles pesquisam. Por quê? Porque a disponibilidade de água doce naquele país é muito pequena. Então, ele precisa contar muito com as águas dos diferentes mares que eles têm lá. Né? E aí, essas águas podem ser utilizadas para determinadas espécies que são tolerantes a sais, para a produção de alimentos, de forragem para os animais. Então, indiscutivelmente, Marcelo, o potencial da agricultura biosalina é enorme, né? E ela é muito mais expressiva com situações, ou como ocorreu na nossa região semiárida nos últimos 5, 6, 7 anos de secas prolongadas. Por sorte, graças a Deus, Marcelo, a região semiárida, nesse exato momento, tem tido um bom aporte hídrico, as precipitações estão muito melhores que os anos passados, e isso é muito importante, Marcelo, porque vai haver recargas dos lençóis freáticos, E havendo essas recargas, a gente precisa entender que a própria água, ela vai conseguir diluir a quantidade de sais que estão ali presentes, a condutividade, ou seja, a salinidade diminui, e isso é muito bom para que o produtor possa utilizar nos anos ou nos períodos secos, que é comum, é natural para a nossa região semiárida, né, Marcelo?
Sem dúvida, sem dúvida. O German, como andam pesquisas que tentam manipular mesmo essa água, seja dessalinizá-la? Os métodos hoje são muito caros, eles acabam sendo inviáveis. Como é que é isso?
Boa pergunta, Marcelo. Essa água, em muitas situações, elas também elas são utilizadas, né, para atender demanda humana, e aí é necessário que se use os chamados dessalinizadores, né, que são, na verdade, ferramentas, máquinas que extraem os sais, né, geram um concentrado, um resíduo, e a outra parte dessa água é água potável, água de qualidade superior que atende, na verdade, a demanda dos seres humanos que estão aqui na nossa região. O próprio governo, através do Ministério do Meio Ambiente, tem um programa denominado Programa Água Doce, né, e que, através das secretarias de recursos hídricos dos estados, aportam recursos e eles instalam unidades de dessalinizadores. Na verdade, é um sistema criado aqui pela Embrapa Semiárido, chamado Sistema Integrado do Uso do Rejeito de Dessalinizador. O que é isso? São instaladas unidades, tendo como base o dessalinizador, que retira os sais da água, e essa água potável vai para atender a demanda das comunidades. Essa água com sal, que é o rejeito concentrado, vai, na verdade, para tanques, que é produzido peixe, que é a tilápia. E essa água, onde é produzido essa tilápia, esse peixe, ela é utilizada para produzir forrageiras, principalmente a triplex tumularia ou evasal, né, que pode ser utilizada na forma de feno ou silagem para atender parte da demanda de nutrientes e de alimento pelos animais, caprinos, ovinos e bovinos. É um sistema bastante interessante porque ele é integrado e ele tem um contexto, uma filosofia de sustentabilidade muito interessante, porque antigamente, Marcelo, desse sistema, essas águas, desses rejeitos, esses concentrados ricos em sais, eles eram despejados no solo. E isso é muito ruim porque a gente degrada, obviamente, saliniza o solo. Agora, Marcelo, eu gostaria de aproveitar a oportunidade do Brasil Rural para mencionar um dado bastante interessante que já ocorre no mundo inteiro. Nós já temos, e aí a literatura internacional mostra, que o mundo, o planeta Terra, já tem praticamente 1 bilhão, Marcelo, 1 bilhão de hectares em processo de salinização ou salinizado. Né? Então, isso é um número extremamente importante, e a gente vai precisar entender que essa agricultura biosalina, ela pode, né, na verdade, ser o futuro da produção de alimentos. Né? Principalmente, Marcelo, naquelas regiões com características áridas e semiáridas. Na verdade, Marcelo, a salinidade, o processo de salinização para uma região como a nossa, do semiárido brasileiro, é intrínseco, né? Faz parte. Por quê? Primeiro que a gente tem uma evapotranspiração, uma evaporação extremamente elevada, de mais de 2 milímetros ano. Então, você imagina, aqui chove 400 e evapora 2 mil. A gente tem um déficit de quanto? De 1.600 milímetros.
Sim,
naturalmente, a gente tem solos rasos, né? Se esses solos são rasos, naturalmente também por essa evaporação, a tendência é que esses sais, eles floresçam. Então a gente tem que ter muito cuidado. Ao mesmo tempo que ter muito cuidado, a gente precisa entender que é uma coisa muito natural, é intrínseco. Então a gente precisa estudar, pesquisar, gerar informação, conhecimento, para que a gente possa tornar esse lado, às vezes, não muito interessante, numa alternativa interessante, né? Ou seja, o que a gente pode estar olhando como uma parte negativa, a gente transformar num lado positivo. Desse lado digamos, delicado, a gente conseguir, através de conhecimento, através das pesquisas, trabalhar nesse ambiente, ser produtivo nessas condições, claro.
A pesquisa, ela é capaz, hein, de pegar um problema e transformar numa oportunidade, uma solução.
Exatamente, Marcelo. É isso que a Embrapa, as universidades, as empresas estaduais de pesquisa vêm fazendo. E a nossa região semiárida tem um potencial enorme, Marcelo. Ela ainda é muito pouco conhecida. A potencialidade dessa região, que tem luz, né, todo ano, se a gente puder fazer com que essas alternativas, esses potenciais, eles explodam e eles cheguem, na verdade, ao produtor, a gente pode produzir muito mais alimento para a nossa população, a gente pode, na verdade, possibilitar uma melhor qualidade de vida para o nosso produtor, numa região como a nossa, né? E, enfim, gerar economia e gerar desenvolvimento para uma região de um potencial, assim nós acreditamos aqui da Embrapa Semiárido, que essa região tem. Basta que se haja, na verdade, programas, políticas de governo, né, políticas de Estado, e conhecimento e transferência desse conhecimento para o produtor rural.
Ô Guerma, já existem projetos desses funcionando? Tem produtor aí que está conseguindo produzir, observando tudo isso que você falou aqui na nossa entrevista?
Sim, sim. Nós temos aqui na própria Embrapa projetos financiados com recursos da própria empresa, e temos também projetos financiados pelo CNPq, né, pelo CT Hidro, na verdade, que vem garantindo a geração de conhecimento e de informação para o produtor. Nós temos uma linha aqui, Marcelo, que a gente tem uma preocupação muito grande com a eficiência hídrica, com a produtividade da água. Então, quanto menos água a gente usar para gerar mais produto, matéria seca, e diga-se, mais leite, mais carne, enfim, melhor será.
Guerma Garcia Leal de Araújo, mais uma vez o nosso agradecimento pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho para você e a todos da Embrapa Semiárido.
Bom dia, Marcelo, foi um prazer enorme. Nós da Embrapa aqui estaremos sempre à disposição de vocês. Sucesso ao programa Brasil Rural. Bom dia a todos.
Bom dia.